Fair Play, desporto com opinião.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa, do Fair Play, um podcast ligado a tudo aquilo que está relacionado com o futebol português. Continuamos a analisar aquilo que têm sido os jogos da Liga NOS. Estamos já na 31ª jornada, já perto do fim, e nós já temos vindo a dizer que ainda existem muitas lutas para se decidir, nomeadamente, claro, da permanência e também da Europa, mas é de lá em cima que vai também residir o nosso foco, porque o Futebol Clube do Porto pode ser campeão nesta próxima jornada, já o poderia ter sido na jornada 31, nesta mais recente, se fizesse o seu trabalho, que o fez, ganhou então dela, mas o Benfica tinha que perder em Vila Nova de Famalicão. O Benfica acabou por empatar e adia então a festa da equipa azul e branca para agora a 32ª jornada, que será marcada pelo jogo contra o Sporting Clube Portugal no Dragão. Mas antes disso, antes de passarmos para aquilo que será o nosso foco, ainda dar alguma relevância àquilo que foi esta jornada, porque, e eu continuo com o mesmo discurso que tinha a semana passada, não querendo estar a falar sempre do mesmo tema, a verdade é que jogo após jogo, jornada após jornada, nós temos vindo a ver novidades na tabela, e tendo em conta que estamos numa situação que nunca estivemos, é sempre interessante perceber como é que isto também está a alterar as equipas, como é que também se altera na classificação, e é mesmo para isso que o Francisco Isaac e o Gonçalo Melo estão cá hoje, para falar sobre isso. Eu vou já começar aqui por cima, pela Europa. Eu acho que o Francisco Isaac tem falado mais da permanência, vou mudar agora, gostava que ele falasse, se ele quiser também pode falar da luta pela permanência, mas gostava que ele falasse agora um bocadinho sobre esta luta pela Liga Europa, que o Rio Ave, o Famalicão e o Vitória têm tido. E já houve alterações na tabela. O Famalicão empata com o Benfica, como já disse, e o Rio Ave vence o Portimonense, passa para a frente e passa para o lugar de qualificação para a Liga Europa. E já agora também realço a derrota do Vitória frente ao Gil Vicente. Francisco, o Vitória vai se distanciando aqui destas duas equipas.
O Vitória vai-se distanciando, mas as coisas não estão perfeitas para o lado dos guimaranenses, que realmente ainda estão 3 pontos do Famalicão, mas eu com o jogo com o Benfica, ou acontecer alguma coisa especial na Luz, e não acredito que venha a acontecer, ou acabou a corrida de Ivier pela Europa, pois numa época é que tem que jogar um bastante bom futebol. Eu gostei de ver o Vitória a jogar, aliás gosto de ver o Vitória, mas falta ali qualquer coisa a nível de mais esclarecimento na gestão do meio campo, principalmente quando são pressionados. Quem ouviu o Ivier no final do jogo contra, e agora deixa-me só ir buscar aqui as minhas notas, contra o Gil Vicente, em que perdeu por 2-1, e foi mesmo no fim em que eles perdem com 2 golos já para lá dos 90, justíssimos, por assim dizer. O Gil Vicente realmente é uma caixinha de surpresas quando quer, mas o Ivier dizia que estava a adivinhar este desfecho quando a equipa começou a recuar muito contra indicações dele e que não conseguiu processar bem o que estava a passar em termos de dinamismos e da parte cardíaca do jogo. Por isso o jogo começou atingiu um ponto de fulgor físico muito alto. O Gil Vicente começou a carregar, mesmo a perder 1-0, começou a acreditar muito que era possível, e quando chegou aos 90, o Vitória estava num desespero tal que nem parecia que estavam a ganhar. E depois há aqueles 2 golos, um do Rubén Ribeiro e outro do Kraev, que ditaram esta derrota. E pessoalmente, eu não vou dizer adeus, porque esta Liga NOS este ano tem demonstrado algumas surpresas, antes ou depois da paragem que houve, porque ninguém adivinhava que o Sporting fizesse esta recuperação, mesmo com o Rubén Amorim, ninguém sonhava, e de repente o fez, e parece estar lançado para garantir o terceiro lugar, apesar do Braga ter uma boa palavra a dizer. No entanto, O Rio Ave.
Francisco, desculpa, deixa-me só, ainda antes de passar, só aqui alguma referência aqui para o Vitória, um pouco, contrariando um pouco aquilo que eram as expectativas referentes ao Vitória, já que o próprio Vieira vinha a ser muito elogiado pelo trabalho que fez no Moreirense, né, na temporada passada, e acaba por desiludir um pouco, não só os adeptos vimaranenses, mas também o adepto em geral, que tinha muitas expectativas. Só após este comentário, pergunto-te, achas que a direção do Vitória vai querer continuar com o Vieira? E se não continuar, o Vieira fica ou não com a reputação manchada?
Bem, honestamente, não acho que devem renovar com o Vieira. Eu não fiquei defraudado com o Guimarães. Aliás, eu não gosto de Guimarães porque leva mal o Vitória Sport Clube. Equipa de Guimarães, que é assim que se deve dizer. Eu não fiquei defraudado, o futebol foi bom, João, estás a perceber? Os resultados não foram assim tão maus, sétimo lugar. Eu sei que não é aquilo que a gente quer, a gente sempre quer o quinto lugar, que ainda não é impossível, por isso se acabarem em sexto lugar não é uma má temporada. O plantel é bastante bom, mas perdeu o Taçoboda logo em... Taçoboda, peço desculpa, às vezes mal o nome, em dezembro.
Taçoboda, tranquilo. Taçoboda,
exatamente. Em dezembro, e foi logo, e abriu-se ali logo um problema enorme, porque estas equipas não é como o Porto, o Benfica, o Sporting ou o Braga, que têm mais que duas ou três opções para fazer, para montar a equipa em caso de lesões ou de ser jogadores. No caso do Vitória, perdeu um jogador que é essencial, mas as coisas correram bem. E eu acho que devem renovar com o Vieira, a não ser que percam agora 3 jogos seguidos até ao fim, e que não é uma impossibilidade, mas que se fizerem 2 vitórias ou 2 vitórias e com mais um empate, ou 2 empates e uma vitória, não estou a ver porque é que não há de ficar. Para mim não foi uma decepção, acho que até foi das equipas que mais entusiasmou ver aqui no campeonato. Eu sei que muita gente gosta de falar do Rio Ave, de Carlos Carvalhal, e eu já ia a ela, mas passo mais rapidamente. Eu gosto mais de ver o Vitória a jogar com o Rio Ave. O Rio Ave tem aspectos táticos deliciosos. Tem, isso não há dúvida. É o Carlos Carvalhal em versão maturada. Mas este Vitória do Iviera tem uma capacidade de entusiasmar o público muito grande. E isto não se viu o público do Vimaradense a ser agressiva com a equipa, porque viu que a equipa tinha muito potencial. Aconteceu é que às vezes, por exemplo, este jogo com o Gil Vicente foi uma torpeção grande. E há aqui um elemento essencial. Se houve equipa que para mim sofreu muito com a ausência de público, foi o Vitória. O Vitória tem uma bancada que, apesar de ter acontecido com aquilo que o futebol do Porto e que tem que ser punida, é uma bancada que está sempre a inflamar a equipa para levar para a frente. Agora,
eu não sou, desculpa, Francisco, não só o Vitória, mas também acredito que algumas equipas tenham sofrido com isso. O próprio João Henriques, na vitória contra o Benfica no Estádio da Luz, disse que se o jogo tivesse público, duvidava que o resultado fosse o mesmo.
Sim, sim, repara, o Santa Clara é a mesma coisa. O Benfica, por exemplo, com o Santa Clara, duvido que tivesse perdido se tivesse o público na bancada, por isso é sempre
suscetível. É isso, exato. Foi isso que o João Henriques dizia, que duvidava que o resultado fosse aquele se tivesse público na bancada.
Pronto, exatamente. Por exemplo, no Sporting, acho que foi excelente, e não sei se isto não traçará ao início de um novo grande Sporting, que foi não tendo público na bancada, não houve aquela guerra que há entre ali uma facção dos adeptos contra este Sporting do Varandas e agora com o Ruben Amorim como treinador, em que os miúdos tiveram espaço para respirar e para crescer. E, efetivamente, os miúdos agora sentem-se que são capazes de conquistar, não é conquistar o campeonato, mas conquistar a Liga Nós em termos de jogos, de conseguir jogar fluentemente. Agora, fluentemente e fluidamente. O Vitória, por outro lado, eu acho que o Vieira tem que ficar, porque é um treinador com visão, sabe trabalhar. Eu não gostei do trabalho dele no Marítimo, eu criticava muito às vezes a postura dele e o discurso, mas mudou muito, cresceu muito, é um treinador que agora entusiasma a ver futebol, e é daquelas equipas que gosta de compreender o que se passa em seu redor. E eu vou ter uma diferença entre gols marcados sofridos de 16, positivo 16, que é melhor que o Famalicão e melhor que o Rio Ave. Por isso, aqui há uma coisa, eles fizeram bem.
Muito bem. Gonçalo, penso que estavas com alguns problemas. Consegues-me ouvir agora?
Consigo. Okay. Vocês ouvem-me a mim?
Sim, sim, perfeito.
Oh, excelentemente.
Perfeito. E agora falar um pouco contigo sobre a luta pela permanência, que era aquela questão que eu estava a dizer. O Francisco tem falado, na semana passada, falou e tem falado das questões da permanência, principalmente sobre o Marítimo e tudo mais, e toda a Liga Europa. Decidi aqui um bocadinho inverter os papéis e que cada um de vocês falasse de algo diferente. E é assim, e há aqui ainda muito por se discutir aqui na permanência. O Marítimo volta a ganhar e tem 3 vitórias seguidas, e aqui penso que acaba aqui, não matematicamente, mas fica quase com a permanência garantida. O Paços Ferreira, algo inconsistente, perde agora em Braga, mas terá tudo para se manter. Mas depois, Belenenses, Tondela, o Vitória Futebol Clube e o Portimonense têm a vida complicada e vai ser até ao fim.
Vai ser uma luta interessante até ao fim. A lógica acho que vai levar-nos a dizer que o Setúbal é a equipa que está numa situação mais delicada, porque mudou o treinador, o Júlio Velasquez saiu, vem agora o Lito Vidigal, como que mascarado de Salvador, tentar evitar a descida do Vitória, que já vem sendo anunciada há algumas épocas. Não, o Setúbal é uma equipa que quase todos os anos vem envolvida nesta luta, tem imensos problemas de diretivos, problemas financeiros, mas de alguma forma vai sempre conseguindo manter-se à tona e manter-se no convívio das melhores equipas portuguesas. Mas eu creio que o facto de ter trocado treinador nesta fase tão delicada e ter um plantel que, na minha opinião, não dá muitas garantias, isto tudo leva-me a colocar o Vitória como o principal candidato à descida, até porque o Portimonense vem tendo uma forma melhor, vem se exibindo a um nível mais adequado para os jogadores que têm, para o plantel que têm. O Paulo Sérgio conseguiu pegar aqui nos bons jogadores que o plantel do Portimonense tem e melhorar a equipa.
Estas duas derrotas, apesar de terem sido contra o Vitória e contra o Rio Ave, mas podiam já colocá-los numa posição muito mais confortável. Têm agora 3 jogos para recuperar estes 3 pontos que têm diferença, tanto do Tondela como do Vitória Futebol Clube.
Sim, e tem nestes 3 jogos que faltam, tem 2 jogos em casa, o próximo com o Boa Vista e o último, na última jornada, recebem os Jatos promovido Aves. Portanto, creio que são aqui 2 boas oportunidades de conseguir 6 pontos, ou pelo menos 4, e depois vão na penúltima jornada, vão ao Paços de Ferreira. Poderá ser um Paços de Ferreira já, digamos que, salvo, porque eu muito honestamente acho que o Marítimo e o Paços de Ferreira já não entram aqui nestas contas da manutenção, já têm a manutenção garantida. Portanto, creio que vai ser a partir do 14º para baixo. O 14º neste momento é o Belenenses, que perdeu vendo uma derrota pesada contra o Futebol Clube do Porto, e tem um plantel um pouco remendado, digamos assim. Tem uma deslocação difícil ao terreno do Braga na próxima jornada, um Braga que ainda está ali na luta pelos lugares europeus. Portanto, depois ainda recebe o sempre difícil Gil Vicente, e pode ver o seu futuro decidir-se na última jornada quando visitar o Vitória de Setúbal. Portanto, creio que o Valencia também pode ser uma surpresa em termos da luta pela descida, e não me admiraria nada se o Valencia e o Setúbal deixassem para este jogo escaldante da última jornada a decisão, até porque eu vejo, muito honestamente, o Tondela e o Portimonense com mais armas e com mais condições de pontuar nos próximos jogos para conseguir então a chegar à última jornada um bocadinho mais, diz João.
Desculpa, eu ia só falar, porque o plantel do Belenenses, apesar de concordar contigo que é algo limitado, se é que podemos dizer assim, é um plantel recheado de experiência. E acredito eu que terá muito mais experiência do que outras equipas que estão também a lutar por aqui, começando pela defesa. Tem logo dois nomes que a mim me saltam logo à vista, como o Nuno Coelho e o Gonçalo Silva, apesar do Gonçalo Silva estar neste momento lesionado, mas depois de lá para a frente conseguiram garantir jogadores que podem fazer a diferença. tanto o André Santos como também o Licá, o Marco Matias, o próprio Silvestre Varela, são jogadores que podem fazer aqui a diferença nestes momentos de alguma complicação e nestes momentos finais. Ou não acreditas que esta experiência ou que este neles poderá fazer-se ver pela experiência destes jogadores?
Essa experiência, tens razão quando dizes que tem jogadores muito experientes em algumas zonas do campo. Na defesa tem o Ricardo Ferreira também, que é um jogador com muitos anos de Sporting de Braga. Teve algumas lesões graves que lhe estagnaram um pouco a carreira. Eu lembro-me dele ser bastantes vezes mencionado em possíveis convocatórias da Seleção Nacional, mas depois, de facto, não tem tido muita sorte com as lesões. Acho que já foi operado duas vezes ao mesmo joelho. Mas não deixa de ser um jogador que nesta fase e neste momento delicado do Bolonenses pode fazer a diferença. E concordo contigo quando dizes que é uma equipa que tem essa experiência e tem essa experiência em termos de lutar pela manutenção no seu treinador. O Petit é um treinador habituado a estas lutas, é um treinador habituado a sofrer até a última jornada, já deu provas de que consegue de facto manter as equipas na primeira divisão. Mas eu muito honestamente estava à espera que o Bolonenses conseguisse melhor na recepção a uma equipa do Moreirense que já está com a sua manutenção garantida, está num momento muito tranquilo, não tem nada a perder nem nada a ganhar. Portanto, eu muito honestamente estava à espera de um melhor Bolonenses na recepção ao Moreirense, o que acabou por não acontecer. E o facto de o Bolonenses ter então esse jogo contra um Vitória que está claramente fragilizado pode fazer com que a equipa do Petit encare os dois jogos antes dessa visita ao Vitória de forma um bocadinho mais leviana, sabendo que tem essa última jornada para disputar com o Vitória o 16º lugar. Porque, muito honestamente, eu gosto de ver o Tondela jogar, nem sempre joga bem, nem sempre joga da mesma forma, mas tem jogadores que eu gosto bastante e que conseguem fazer a diferença, o Murilo, o António Xavier, o Pepe Lu, que é um jogador que, na minha opinião, devia ser um caso de estudo no nosso campeonato, porque um jogador que não jogava no Levante, mas que é internacional jovem espanhol e que o Tondela foi, muito provavelmente através do seu treinador, que é espanhol também, viu ali uma boa oportunidade de negócio e que é, na minha opinião, dos melhores médios defensivos do nosso campeonato. Portanto, eu encaro este Tondela como uma equipa que merece, por tudo o que tem feito, ficar na primeira divisão. Tem uma deslocação difícil ao terreno do Gil Vicente na próxima jornada. O Gil Vicente é uma equipa que joga bom futebol, mas o facto de já estar com a sua situação no campeonato estabilizado e o facto de já se saber que o Vítor Oliveira não vai continuar, haver ali uma certa instabilidade junto do plantel e do treinador, pode fazer com que o Tondela consiga sacar um ponto ou sacar pontos, sacar a vitória nesta visita ao Gil Vicente. Depois recebe o Braga, num jogo que vai ser muito importante. Creio que se vencer aqui em casa o Braga tem a manutenção mais que garantida. E na última jornada vai o Moreirense, que, como já referi, tem a sua situação no campeonato bastante bem, bastante tranquila. Portanto, eu arriscaria que seria o Vitória de Setúbal acompanhado do Desportivo das Aves. A minha pouca experiência em termos de lutas pela manutenção leva-me a ir para o Vitória de Setúbal. É uma equipa que já anda a fugir a este destino negativo há muitos anos e eu, muito honestamente, creio que poderá ser este ano que vamos ver o Vitória, um histórico do futebol português, a ir para a segunda divisão. Algo que me interessa
um pouco. Neste regresso ainda não ganhou, não é? Teve dois empates nos primeiros dois jogos e agora cinco derrotas seguidas. Muito complicada esta vida do Vitória.
Muito complicada, porque ainda vai jogar, agora recebe o Famalicão na próxima jornada, uma equipa do Famalicão que já todos falámos aqui, já todos elogiámos e que certamente vai a Setúbal para ganhar e para se manter ali na luta com o Rio Ave e com o Braga. Depois, na penúltima jornada, visita ao Sporting, o que torna as coisas muito difíceis para Lito Vidigal, e então depois, como eu já referi, na última jornada recebe o Bolonenses. Mas se perder estes dois jogos, agora contra o Famalicão em casa e depois em Alvalade, essa recepção ao Bolonenses poderá já nem sequer servir, se entretanto o Portimonense também conseguir fazer a sua parte e conseguir vencer os seus jogos. Portanto, entristece-me um pouco ver esta situação do Setúbal, porque é um histórico do nosso futebol, que já jogou competições europeias, já venceu taças de Portugal, e que eu temo que, devido à sua instabilidade em termos de direção e às dificuldades financeiras que tem, possa ser daquelas equipas que, quando cai da primeira divisão, dá um tombo tão grande que depois acaba por ter muitas dificuldades para voltar, um pouco à semelhança do que está a acontecer agora com a Académica. Portanto, custa-me um pouco, mas a minha aposta aqui na descida, para juntar ao Desportivo das Aves, vai para o Vitória de Setúbal. E acredito que o Portimonense vai conseguir fazer pontos nestes últimos três jogos e vai conseguir sair da zona de descida.
Muito bem. Estão então faladas aqui estas duas lutas muito importantes, que vamos sempre manter-nos atualizados. E é sempre uma história para novos capítulos, porque jornada após jornada haverá sempre modificações. Mas vamos agora falar já da próxima jornada, jornada 32, que tem, e de um jogo em específico, que vai ser muito importante, não só pela atmosfera que tem, que terá sempre, mas também porque o Futebol Clube do Porto poderá ser campeão. E pessoalmente, se me permitirem, apesar de ser moderador, dar aqui também a minha opinião, eu achava que o Futebol Clube do Porto iria já ser campeão nesta jornada. Não sendo, mesmo perdendo contra o Sporting, com todo o respeito pelo Sporting, também acho difícil, o Benfica também tem uma deslocação, também vai receber o Vitória, que nunca será um jogo fácil. E portanto, vamos falar agora aqui deste jogo. Francisco, quais é que são as tuas expectativas? O Sporting está numa forma muito boa, diria eu, motivadíssimos, com muitos jovens irreverentes e prontos para mostrar serviço. Veremos se não vão acusar a pressão neste clássico, mas pergunto-te, achas que o Futebol Clube do Porto vai ser capaz de ultrapassar este Sporting?
Bem, só aqui uma coisa antes de entrar no Sporting. O último treinador a seguir o Setúbal, Vitória Futebol Clube, por isso o Setúbal de divisão, foi o Carlos Carvalhal em 2004, por isso desde 2004 que eles não vão à segunda. E é irónico, eu não sei quais são os resultados que eles tiveram com o Rio Ave este ano, mas se perderam duas vezes com o Rio Ave, o Carlos Carvalhal ajudou a meter dois preguezinhos nesta descida. Em relação ao Sporting, aliás, com o Porto contra o Sporting, acho que vai ser um jogo. Eu gostava de ver passo o exagero ao lado, atenção, mas miúdos contra miúdos. Gostava que o Sérgio Conceição apostasse em alguns, e aliás vai ser forçado, não é? Tem alguns jogadores com amarelados e que estão fora desta jornada por suspensão, e seria interessante ver. Por isso, este combate daquele que é as novas gerações do futuro da Seleção Nacional, porque há de ser isto, mais aquilo que foi produzido na Academia Benfica e também no do Braga, o futuro daquilo que é a massa cinzenta, ou também massa muscular, daquilo que vai liderar as quinas nas próximas competições internacionais. Mas, acima de tudo, vai ser um jogo, acho que vai ser, desculpem a expressão, rasgadinho, porque vai ser um jogo muito complicado dos dois lados, vai ser muito emotivo. Eu sei que estavas a dizer aquilo que o Porto podia ter sido como campeão nesta jornada, mas só há campeões quando matematicamente já não dá para um dos lados. O Benfica, pronto, conseguiu fazer o tal ponto que foi o Famalicão, e podia ter feito dos três, não fosse lá aqueles últimos 20 minutos finais que foram fatais e até podiam ter corrido pior. Mas, acima de tudo, o Porto pode entrar em campo já campeão, se o Benfica contra o Vitória Sport Clube empatar na Luz. Perante isto, eu gostava de ver um jogo em que se desse para ver algumas coisas novas de que será da época seguinte, porque tanto o Ruben Amorim, com o seu Sporting, já está a montar aquilo que há de ser as fundações para a temporada que se avizinha, que já não falta assim tanto. E o Futebol Clube Porto, por outro lado, também pode já estar a preparar, porque eu não sei se o Conselho de Constituição vai ficar ou não. Nada contra, aliás, tem algumas coisas que eu não gosto, que é a agressividade e às vezes a falta de educação na maneira como fala e se expressa, mas eu não gostava de ver o Porto mais um ano com o Conselho de Constituição, porque acho que as duas almas, por assim dizer, ou as duas escolas já não conseguem tirar uma da outra os rendimentos positivos. E a altura de arranjar um novo treinador para o Porto, se a Conceição ter uma nova oportunidade no campeonato maior, até para ele pôr em prova a filosofia dele que ele tem no, como treinador de futebol, para ver se passa em campeonatos mais difíceis. Por isso, em termos disto, vai ser um jogo bem interessante, vai ser emotivo, porque o Sporting não quer perder, o Sporting quer fazer pontos, e há uma coisa que o Gonçalo disse há bocado, equipas que não têm nada a perder, às vezes são mais perigosas, porque exatamente isso, não têm nada a perder. Se perderem um jogo, é uma derrota, mas já tinham garantidos à partida a posição na Liga, ou
que mas olha, estava bem. O Sporting também poderá ser uma perder... equipa complicada, porque tem, o Braga está só a 3 pontos.
Está à perna, sim.
E este, o Braga está... e este quarto lugar, terceiro ou quarto lugar, pode... Assim,
uma coisa, o Sporting tem vantagem sobre o Braga em termos de confronto direto ou não? É isso que eu gostava de saber, porque eu não fui ver e gostava de... Por acaso, consigo ver isto aqui num segundo. Dê-me um segundo, ver se eu encontro. Não, eu acho que não tem.
Há um jogo, o Braga ganhou 1-0 na Ronda 19, que eu estou aqui a ver.
Por isso, sim.
Deixa-me agora verificar cá mais para baixo.
Não, o Sporting ganhou
2-1, não é?
2-1. Por isso eu não sei o que é que... Isto depois vai ser os golos marcados e sofridos, não é? É a diferença de critérios. O Sporting penso que está na frente nesse... Não, não, por cá está atrás neste momento. Está, agora estou a ver aqui na Transfer Market.
48-30 e 58-37.
Exatamente. Por isso, o Sporting claro que tem a perder, mas acho que acima de tudo é uma equipa que... Por isso são duas equipas que não têm nada a perder, porque o Porto quer ser campeão... Mas vai ser um jogo interessante. Eu acho que vai ser
Francisco,
um...
desculpa, deixa-me só interromper mais uma vez. Estamos aqui a falar do que o Sporting poderá ter a perder, porque o Braga está só aqui a 3 pontos, mas não podemos esquecer que o Braga ainda tem que jogar com o Futebol Clube do Porto. Perdão. Possivelemente já estará campeão, mas estará sempre um jogo difícil. Então o Braga ainda terá um jogo difícil e não terá logo o terceiro lugar garantido se o Sporting perder este.
Não tem. Repara, eu acho que nenhuma das equipas... Por exemplo, o Braga tem um campeonato um bocadinho melhor, que é o Belenenses e o Tondela. São duas equipas que estão... Desculpem lá, por mais respeito que tenham o Belenenses e o Tondela, mas um momento, tanto de uma equipa como de outra, são péssimos. Por isso, eles têm vantagem nisso. O Sporting tem, depois recebe em casa a equipa, a formação da Sadina, na jornada seguinte, mas depois joga com o Benfica. Por isso... O Sporting vai querer ganhar e o Porto, acima de tudo, que, se o Benfica ganhar contra o Vitória, contra a formação vimeiranense, tem que ganhar, é diferente, ou pelo menos arrancar aquele ponto. Por isso, não vai ser um jogo morto, não quero acreditar. Aliás, o Porto tenta entrar num jogo tipo de morto, de mais adormecido, mais, com mais calma e de gestão de bola, eu tenho certeza que o Sporting vai acelerar e vai arriscar, como fez a época passada. E apanha por desprevenido o adversário.
Gonçalo, ia-te perguntar sobre este jogo e acho que deves comentar, mas queria que também que falasse um bocadinho do Benfica, pode ser? vai agora contra o Vitória. Eu acho que não vale a pena falar muito sobre o Veríssimo, porque diria que as ideias são as mesmas e não mudou muito. Mas acho que vale a pena falar sobre este jogo do Vitória e queria perguntar se achas que, em primeiro lugar, a moral da equipa já está diferente, se sentes que a moral da equipa já está diferente e se achas que a equipa poderá ou não estar a ser influenciada pelo facto do Futebol Clube Porto poder já ser campeão ou não, tendo em conta este resultado aqui contra o Vitória.
Eu acho que o treinador, ou não sei se podemos bem apelidar o Nelson Veríssimo de treinador do Benfica neste momento, ele sabe perfeitamente que está de passagem, toda a gente sabe que ele está de passagem. Eu acho que na cabeça dos jogadores do Benfica este campeonato já está mais do que perdido, porque todos eles têm um mínimo de inteligência e sabem perfeitamente que já era difícil ou quase impossível dar a volta a esta situação. Portanto, isto agora já é um bocadinho o Nelson Veríssimo a ver o que é que pode fazer, que alterações é que pode fazer, que os jogadores é que estão com a mentalidade certa para jogar nestes 3 jogos que faltam e, sobretudo, que equipa é que ele vai poder apresentar na final da taça contra o Porto. Acho que fundamentalmente é isso que o Nelson Veríssimo está a fazer neste momento. Está a ver com quem é que pode contar, quem é que tem a disponibilidade física neste momento e a disponibilidade mental para jogar, porque o Benfica ainda tem um título para disputar. Um jogo contra o Porto pode perfeitamente ganhar, apesar do momento delicado que a equipa vive e que tem tantas condições como o Porto para ganhar esse jogo. Portanto, agora é encarar estes três jogos que faltam com a máxima naturalidade. Óbvio que é sempre bom para uma equipa ganhar e os jogadores do Benfica vão querer ganhar, até porque na última jornada jogam contra um rival que está, de certa forma, em ascensão e que vai certamente querer ganhar ao Benfica. Portanto, de certeza que Nelson Veríssimo e os seus jogadores vão fazer tudo para ganhar o Sporting, até tendo ainda por cima a possibilidade ou não, vamos ver, de conseguir tirar o Sporting do terceiro lugar. Mas acho que fundamentalmente neste momento na cabeça dos jogadores do Benfica, se não está, já devia estar a final da taça contra o Porto, porque é a única forma de limpar minimamente a imagem que a equipa deixou esta temporada. Mas de facto não é bom ver todo este aparato à volta do clube, quem é que vem, quem é que é o treinador que vem, quem é que não vem. Já se fala de investimentos brutais em novos jogadores, quase como numa razia no plantel, e muito honestamente não entendo isso quando ainda há um título em disputa, e um título que pode permitir ainda, caso o Benfica consiga ganhar a taça ao Futebol Clube do Porto, pode permitir entrar na próxima época com uma moral um bocadinho mais elevada do que a moral que a equipa tem neste momento. Portanto, estou curioso para ver a postura nos próximos três jogos, mas estou sobretudo curioso para perceber e para ver a forma como o Benfica vai entrar na final da taça contra o Porto.
Sobre este jogo, o Porto Sporting, o que é que esperas?
Exato, desculpa.
Tudo bem.
Eu acho que isto é uma boa oportunidade do Ruben Amorim marcar aqui uma posição ainda mais forte e afirmar-se aqui como líder e como treinador de um Sporting que pode ou que quer ameaçar o Benfica e o Porto na próxima época. É uma oportunidade, eu não diria única, mas é uma excelente oportunidade aqui do Ruben Amorim e dos seus miúdos, do Eduardo Quaresma, do Mateus Nunes, do Wendel, do Giovane, do Gonçalo Plata, conseguirem de facto provar que esta boa série de resultados não é fruto do acaso. E creio que se o Sporting consegue uma vitória, nem só a vitória, creio que se o Sporting conseguir fazer uma boa exibição e conseguir sacar pontos no Dragão, eu creio que vai ser um tónico muito, muito interessante para este final de época e vai dar essa almofada de conforto e de confiança ao Ruben Amorim e aos seus jogadores para preparar ainda melhor a próxima época e para confiarem no trabalho que está a ser feito. Portanto, eu estou curioso para ver. Creio que o Sporting não tem jogado assim tão bem como tenho ouvido e como tenho lido nos últimos tempos, mas é aqui uma excelente oportunidade para o Ruben Amorim e para a sua nova equipa de conseguir bater-se de igual para igual com um adversário que, no fundo, o Sporting quer que seja um adversário direto na luta por todos os títulos na próxima época. Portanto, muito curioso para perceber o que é que este Sporting vale e para perceber se os meninos de Ruben Amorim já estão prontos para uma exigência competitiva e para jogos desta dimensão.
Muito bem. Fica então feita a antevisão a este clássico futebol do Porto contra o Sporting. Poderá então colocar os Dragões como campeões desta temporada 19-20, que fica claramente marcada por esta interrupção por meio do Covid-19. E será também um assunto para dissecarmos num próximo podcast, porque o Futebol Clube do Porto, mesmo que com 9 pontos em disputa, seria campeão com 85 pontos, que acaba sempre por ser uns bons pontos, mas tem ainda estes dois jogos contra o Sporting e contra o Sporting de Braga que não sei até que ponto é que o Futebol Clube do Porto irá conseguir fazer esses 9 pontos. Portanto, vai ser interessante perceber se o Futebol Clube do Porto consegue realmente fazer assim tantos pontos como campeão e o próprio segundo lugar acabar por ter 68 pontos apenas e depois o terceiro 59, é um assunto para o próximo podcast. Vamos então despedir-nos. Está servido mais um Futebol à Portuguesa. Vão continuando a acompanhar todos os artigos que escrevemos para o Fair Play, assim como também todos os outros, os próximos episódios, aliás, deste Futebol à Portuguesa, porque até ao fim, como os nossos oradores vêm dizendo, podcast após podcast, estas lutas vão ser até ao fim. Um abraço, até para a semana.
Fair Play, desporto com opinião.